Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica. Io sono la prof Chiara, la tua prof di grammatica. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Chiara, você já me conhece, eu sou a tua professora de gramática. Estamos já na unidade 8, dá para acreditar que já passou tudo isso? Nossa, quantas coisas a gente já viu juntos, juntas, não é mesmo? E a gente vai continuar vendo muito mais coisas legais e interessantes do italiano. Então, na aula de hoje nós iremos ver algumas coisinhas novas. Vou te dar algumas dicas de algumas coisas muito legais sobre passado. Ainda vamos continuar falando de passado. Até então você viu verbos no passado usando sempre o haver. Agora a gente vai mudar um pouquinho essa chave e a gente vai começar a entender como que os outros verbos vão se comportar, tá bom? Lembrando que o nosso grande objetivo na aula de gramática é descomplicar nossa vida e aprender de uma forma mais tranquila, sem ficar apegado, apegada a regrinhas aí de gramática, tá bom? A gente vai ver na prática esses exemplos. Então, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu preciso te lançar um desafio, como a gente sempre faz, não é mesmo? Então, imagina que você tá lá na Itália, tá curtindo uma festa na sua casa, e aí o seu amigo, ele foi comprar uma garrafa de vinho. E aí alguém te pergunta onde é que essa pessoa tá. E aí você diz que ele foi comprar uma garrafa de vinho. Você saberia dizer isso em italiano, que ele, uma pessoa, um amigo seu, uma terceira pessoa, foi comprar uma garrafa de vinho pra festa? Saberia dizer isso? Então começa a pensar aí que a gente vai ver a resposta dessa grande pergunta e entre outras coisinhas também. Então vamos começar nossa aula. Benissimo, adesso è arrivato il momento del nostro ponte. Então agora chegou o momento da nossa ponte, onde a gente vai ler essas frases, vamos tentar esmiuçar elas para entender o que é que elas estão trazendo de informação importante para a gente, tá bom? Então vamos começar. Qual que é o primeiro exemplo que nós temos ali do lado? Mi sono alzata un quarto d'ora prima di te. Então olha só, mi sono alzata un quarto d'ora prima di te. Mi sono alzata é eu levantei, não é? Então vamos colocar a tradução. Eu me levantei 15 minutos antes de você. Ok? Ah, Chiara, mas ali tem mulher entre colchetes, o que que acontece? Então, eu coloquei esse mulher de propósito para te chamar a atenção ao seguinte detalhe, que talvez agora você já deve estar com alguns indícios aí na tua mente nesse momento para entender o porquê desse mulher. Olha ali na frase, mi sono alzata, ok? Mi sono alzata. Mi sono alzata vem de qual verbo? Vem do verbo alzare, ok? Alzare, que é levantar. Nesse caso, ele está sendo reflexivo, porque é a pessoa que está se levantando. Então, não é mais alzare, mas é alzarsi, ok? Alzarsi. E aí, eu tenho alzata. Alzata para indicar justamente que é uma mulher que se levantou. Mi sono alzata. Ah, Chiara, mas e se fosse homem, como ficaria? Ficaria mi sono alzato, ok? Então, o para indicar masculino, como a gente já sabe, e o a para indicar feminino, como a gente também já sabe. Então, esses verbos reflexivos no passado, eles vão indicar sempre quem foi a pessoa que fez essa ação reflexiva, não é? Que é a ação que cai sobre a própria pessoa que está fazendo aquela ação. Nesse caso, sou eu, mulher, que me levantei. Por isso, eu digo mi sono alzata, beleza? Lembrando, aqui é um detalhe muito importante, é uma dica para você, que todos esses verbos reflexivos que a gente tem essa forma alzar-se, sempre tem esse si no final. Lembra que a gente viu alguns verbos tanto na aula de conjugação quanto nas aulas de gramática das unidades passadas? Então, sempre que tiver esse verbo com esse si no final, quando ele for fazer o passado dele, sempre, sempre, sempre vai ser o verbo essere, que vai fazer esse papel aí para indicar alguma coisa no passado. Porque até então a gente viu verbos no passado com o avere, não é? Agora a gente está vendo verbos que vão usar o verbo essere para fazer esse passado, tá bom? Que o essere e o avere são os dois grandes auxiliares do italiano. Ou vai ser um ou vai ser outro, não tem uma coisa ali no meio. Sempre vai ser um ou vai ser outro. Nesse caso, agora é o essere. Então, sempre que for verbo reflexivo, vai usar o essere, tá bom? Por isso eu digo mi sono alzata e não mi ho alzata, ok? Sempre mi sono. Esse sono a gente já reconhece, não é? Que é o verbo essere sendo conjugado aí na primeira pessoa. Io sono. Então, mi sono alzata, ok? E agora eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe nessa frase, que é a expressão um quarto d'ora, um quarto d'ora. Esse um quarto d'ora, literalmente, significa um quarto de hora. Só que a gente não fala assim em português, não é? Então, a gente fala 15 minutos. Em Portugal, a gente tem algumas variações, eles falam um quarto também. Mas aqui no Brasil, a gente sempre fala 15 minutos. É difícil alguém falar, eu pelo menos nunca escutei, não sei se você já escutou. Mas é sempre 15 minutos, né? Então, um quarto d'ora equivale ao nosso 15 minutos, tá bom? Então, um quarto d'ora. E aqui eu quero te chamar a atenção nessa mesma expressão, um quarto d'ora. Vou até separar ela para você ver melhor. Ó, um quarto d'ora. E aqui nós temos um. Una significa um, não é? Um no português, tá? Então, una significa um. Aqui, Ara, mas em português a gente não fala 15 minutos. A gente não fala, realmente. Porque a expressão um quarto d'ora equivale aos nossos 15 minutos. Então, vou ter muitas expressões em italiano, muitas formas de se falar alguma coisa que em português não vai esse artigo indefinido aí, essa palavrinha que está antes indefinindo alguma coisa. Em italiano vai ser usado, mesmo que em português não se use. Então, se você vê um una, saiba que a equivalência dele no português seria um, mas nem sempre a gente pode traduzir ao pé da letra, como foi o caso aqui de um quarto d'ora, ok? Então aqui nós temos também esse d'ora. D'ora. Esse d'ora com esse apóstrofozinho ali, ele nada mais é do que isso aqui, ó. Um di mais um ora, que é literalmente um quarto de ora. Então seria um quarto de hora, ok? Tá vendo como tem um i e tem um o ali muito próximo? Quando acontece esse encontro vocálico, em muitas situações no italiano, elas vão se juntar, né? Elas não podem aparecer assim tão do ladinho da outra, porque até fica meio estranho, di ora. Pro italiano fica estranho. Então eles fazem essa junção. Então a gente vai ter esse apagamento que vai tirar o izinho ali do di, ok? Então a gente tem não mais um di. E aí, esse di, ele subiu ali, né? Pegou o elevador e foi lá pra cima e virou um apóstrofo. Então ficou dora, ok? A gente não fala di ora, mas dora. Como se fosse uma palavra só, tá bom? Mas a gente sabe que no fundo é um di mais um ora. Só pela questão do encontro vocálico ali, o encontro de duas vogais, a gente colocou esse apóstrofo, tá bom? Andiamo avanti? Allora, il nostro prossimo esempio qual è? È la frase tu sei tornato dalla discoteca senza fare rumore, ok? Tu sei tornato dalla discoteca senza fare rumore. A tradução è você voltou da balada sem fazer barulho, voltou bem quietinho, pezinho di ante. Então, imagina que você tá lá na Itália e a sua mãe tá com você. E aí você chega da balada super tarde, vai direto dormir, e daí no outro dia ela fala: Nossa, que hora você chegou? Aí você fala que você chegou, sei lá, 5 horas da manhã. E ela vai falar: Nossa, mas você chegou sem fazer barulho nenhum, nem te escutei. Então ela vai poder justamente dizer isso: Tu sei tornato dalla discoteca senza fare rumore. Mas vamos olhar então para a estrutura da frase e ver o que que ela pode dar de informação para a gente. Então olha ali: Tu sei tornato. Sei tornato, ok? Esse sei tornato vem de qual verbo? Esse tornato vem do verbo tornare, ok? Tornare. Repara que a parte que vem depois, porque a gente sabe que o passado é o próximo, né? Esse passado nosso, ele é composto por duas partes, né? Temos o auxiliar e daí nós temos o verbo no participio passado, não é? Daquele verbo principal. Veja que ele não muda, seja avere ou seja essere, vai ser sempre tornato, ok? Tornato. Se esse tornato, nesse caso, usasse avere, ficaria tornato da mesma forma, porque o participio passado, ele não varia. O que vai mudar é o que vem antes, ou essere ou avere. Nesse caso, nós temos o essere, tá bom? Então, ali nós temos o sei tornato. Sei tornato. Esse sei, o que que é esse sei? É um verbo essere, nada mais do que conjugado na segunda pessoa tu, ok? Io sono, tu sei. Então, para fazer o passado, a gente pega esse presente aí do essere e junta com esse participio passado do verbo principal. Por isso, nós temos sei tornato, io mi sono alzata, mi sono alzata, então sono mais o alzata, que é o participio passado. E agora nós temos sei tornato. Esse sei tornato nada mais é do que o passado do tornare, ok? Então você voltou, que tornare é voltar, tá? E agora tem uma partezinha muito interessante e muito importante nessa frase que eu preciso te chamar a atenção, que é essa palavrinha dalla, dalla, ok? Esse dalla nada mais é do que em português o nosso da. ok? Nesse caso ali que a gente traduziu, voltou da balada. Então, voltar de algum lugar, não é? Então, esse da em português nada mais é do que um de mais um a, ok? De mais a vira da. De mais o vira do, no português, né? Em italiano está acontecendo a mesma coisa, só que você consegue ver as duas partes. Então, aqui, esse dalla, na verdade. Deixa eu separar aqui. Ó. O dalla, na verdade, ele está sendo um da mais um la, ok? E aí, juntou o da mais la, virou dalla, ok? Então, esse dalla indica que você veio de algum lugar. Então, só o da sozinho, ele sempre vai indicar, além de outras coisas também, que a gente vai ver com calma, não se preocupe. Por agora, entenda que o da vai indicar esse deslocamento de algum lugar até algum lugar. Então, você voltou da balada, né? Você estava lá na balada e aí você voltou para sua casa. Então, teve um deslocamento aí de um ponto até um outro ponto. Quando isso acontece, a gente usa essa palavrinha da. Ok? Só que nem sempre ela pode ser usada sozinha, porque em italiano muitas palavras, grande maioria das palavras de coisa que dá nome, vai usar um artigo antes, né? Aquilo que está definindo. Então ali é la discoteca. Para não dizer da la discoteca, a gente juntou e virou dalla, ok? Então esse dalla discoteca nada mais é do que a junção do da mais o la, indicando esse deslocamento, né? Que ele voltou para casa, que você voltou para casa, tá bom? Mas calma, ó, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver isso com calma em outros exemplos, tanto na aula de hoje, quanto no decorrer do curso, porque essa palavrinha é muito recorrente, tá bom? Então fica aí tranquilo, tranquila, não se assusta, tá? Ah, Kiara, mas você não me falou por que que tem aquele homem ali entre colchetes também, assim como tinha a mulher na primeira frase. Então, aqui nós temos homem porque nós temos a indicação clara de que é um homem que a gente está falando. Tu sei tornato, esse tu aí é um homem. Porque nós temos o tornato, ok? Olha o indicando masculino, tá? Ah, Kiara, se fosse uma mulher, ia ficar como no exemplo de cima? É só trocar o O pelo O? Exatamente. Seria só trocar o O pelo A. Então ficaria tu sei tornata, ok? Aí é justamente indicando feminino. Tu sei tornata, mulher. Tu sei tornato, homem. Tá bom? Vamos pra frente. Il nostro prossimo esempio è la risposta della nostra sfida. Então, o nosso próximo esempio é a resposta do nosso desafio, daquilo que eu te perguntei lá no início da aula, lembra? Que era como dizer que alguém foi comprar uma garrafa de vinho lá na festa que você está dando na sua casa. Então, olha só, a resposta está aí. Lui è andato a comprare una bottiglia di vino. Lui è andato a comprare una bottiglia di vino, ok? Então, ele foi comprar uma garrafa de vinho, tá bom? Então, aqui eu coloquei entre colchetes para você o homem, só para você relembrar e fixar bem essa terminação que indica se é homem ou mulher. Ali nós temos lui è andato. Obviamente que eu sei que é homem porque eu coloquei um lui ali na frente, né? Então, só poderia ser ele. Mas se eu colocasse um lei, eu poderia dizer lei è andato? Eu teria que dizer lei é andata, ok? Então, sempre trocando o ou a de acordo com o gênero aí de quem você está falando, tá bom? Então, olha só, lui é andato, ele foi, ok? Então, deixa eu escrever aqui para você ver. Então, vamos ver aqui. É andato, ok? É andato vem de qual verbo? Vem do verbo andare, que é um verbo muito importante no italiano. Andare. Então, andare, nós já sabemos que o participio passado dos verbos que terminam em are é formado com a junção do ato. Então, ali de andare, nós tiramos o are e colocamos o ato, ficou andato. Então, o andato vai se comportar da mesma forma para todas as pessoas, o que muda é o auxiliar que está vindo antes. Então, antes nós tínhamos sono, para indicar eu, tínhamos o sei, para indicar tu, e agora nós temos o é, para indicar lui ou lei, tá bom? Então, lui é andato. Esse é andato, duas formas verbais juntas para indicar esse passado. Auxiliar essere no presente, mais o participio passado daquele verbo que você quer dizer que aconteceu, tá bom? Nesse caso, que ele foi. Então, ele foi comprar. Olha só uma coisa interessante, que o com verbo andar é sempre não, vamos dizer. Quase em todos os casos, vão ter alguns casos que vão usar outras palavrinhas depois, mas assim, na grande parte dos casos, sempre que a gente usar o andare, a gente vai usar um a depois. Por isso que eu tenho ali, lui è andato, a comprare, ok? Então, sempre andare a qualcosa. Então, ir em algum lugar ou ir até algum lugar, a gente usa esse a depois do andare, tá bom? O que mais nós temos de informação que a gente pode extrair daqui, dessa frase? Temos a palavrinha una, ok? Una não é muito difícil nem muito diferente do português, não é? Que é o equivalente ao nosso uma, ok? Então, uma garrafa, una bottiglia, ok? Não tem muito mistério aqui, né? Então, só lembra bem que una significa uma. E o una vai ser usado somente para palavras femininas, ok? Que estiverem no singular, tá bom? Então, una bottiglia, uma só garrafa, tá bom? Então, una a gente só usa mesmo para palavras femininas no singular, tá bom? Aguenta aí que cenas dos próximos capítulos a gente vai ver como que funcionam o plural de algumas coisas, tá? Então, calma. Vamos agora continuar e vamos ver o que mais essa frase traz pra gente. Temos ali esse di. Olha que interessante esse di. Bottiglia. Opa. Di vino. Divino. Literalmente, esse di vai ser o equivalente ao nosso de. Então, quando alguma coisa for de alguma coisa, a gente vai usar o di também em italiano. Então, garrafa de vinho, bottiglia di vino. Por exemplo, copo de plástico, por exemplo, seria bicchiere di plastica. Opa. Bicchiere di plastica. Então, bicchiere di plastica é justamente o copo de plástico. Um copo de leite, por exemplo, bicchiere di latte, ok? Di plastica, di plástico. Di latte, então, copo de leite. Tá bom? Então, esse di é usado também nesse senso, como a gente usa no português de alguma coisa, tá? Allora, vediamo il nostro prossimo esempio, che è: noi ci siamo salutati freddamente in macchina, ok? Que é: nós nos despedimos friamente no carro. E acho que não deu boa aí, né? Então, nós nos despedimos. Despedimos tá no passado, a gente se despediu. Então, algo que já aconteceu. Então, olha ali como que ficou em italiano: noi ci siamo salutati. Então, ó, ci siamo salutati. Ci siamo salutati. Essa ação, né, ci siamo salutati, vem do verbo se saudar, digamos assim, ao pé da letra, né, em italiano, que pode servir tanto para você cumprimentar alguém, tipo, eu digo que eu cumprimento alguém, eu uso o mesmo verbo, mas eu também posso dizer na questão de despedida, que a gente se deu tchau, tá bom? Então, em italiano, é esse verbo aqui, ó, salutarsi. Salutarsi, porque eu saluto você. E tu me saluti, ok? E eu te saluto, tu me saluti. Então, é uma ação recíproca. Ao mesmo tempo que eu cumprimento você, você também me cumprimenta. Aqui, nesse caso, é despedir. Ao mesmo tempo que eu me despeço de você, você se despede de mim, tá bom? Então, ci siamo salutati. Olha o siamo, ok? Esse siamo indicando o verbo essere, não é? O siamo, a gente sabe que se refere a noi, não é? Então, a pessoa de nós, ok? Por isso temos siamo. Esse ti ali na frente está fazendo o papel dele para indicar que quem se despediu fomos nós. Por isso temos ti siamo salutati, ok? Eu não poderia dizer siamo ti salutati. É sempre o ti que tem que vir antes, tá bom? Então, ti siamo salutati. E ainda eu te chamo a atenção para mais um detalhe. Repara no salutati. Olha a terminação dele, é i. Então, isso me indica que esse nós é um grupo misto, tá? Homens e mulheres ou só de homens. Se fosse mulheres somente, a gente poderia dizer ti siamo salutate, ok? Esse e indicando o plural feminino, tá bom? Então, sempre vai ter esse acordo, especialmente porque tem o essere ali fazendo o papel dele de auxiliar, né? Sempre que o essere está presente, nós temos essa concordância de gênero e de número, né? Então, se é mulher ou mulheres, se é homem ou se são homens, tá bom? Por isso, o i, a e. Sempre presente, tá bom? Então aqui temos ci siamo salutati, então nós nos despedimos. Aí um grupo misto, né, de duas pessoas ou mais. Então a gente se despediu. Noi ci siamo salutati. Beleza, agora eu quero te chamar a atenção para mais um detalhezinho dessa frase, que é a palavrinha pequenininha in. In. Esse in, o que que tem depois dele? Temos um máquina. Então, máquina é carro. Então, esse in vai ser usado para muitas outras coisas, mas também vai ser usado com meio de transporte. Então, a grande maioria de meios de transporte, quando a gente for se referir a meio de transporte, usamos preferimos usar o in, por isso que eu disse in máquina, ok? Então a gente se despediu friamente no carro. Então imagina que você foi em um encontro com seu crush ou com sua crush, só que o encontro não foi lá tão bom assim como você esperava. E aí deu ruim. E até na hora de dar tchau deu ruim. E aí no carro vocês se despediram de uma maneira muito fria e não foi legal. E aí você vai contar isso para sua melhor amiga ou para seu melhor amigo. E aí você fala: "Meu, a gente se despediu de uma forma super fria no carro." E aí você pode dizer: "Noi ci siamo salutati freddamente in macchina." Então a gente se despediu, nós nos despedimos friamente no carro de tão ruim que foi o encontro. Enfim, uma possível situação. Espero que não aconteça com você, mas é possível de acontecer, não é? Então vamos para frente agora. Vediamo il prossimo esempio, che è? La prossima frase: allora, voi siete andati ad uno spettacolo meraviglioso. Então vocês foram a um espetáculo maravilhoso. Voi siete andati ad uno spettacolo meraviglioso, ok? Então, vocês foram, voi siete andati, olha só, voi siete andati. Olha só, andati vem de qual verbo? A gente viu em frases anteriores esse mesmo verbo aparecendo, que era lui è andato a comprare una bottiglia di vino, que ele foi comprar. Aqui nós temos o andati, que vem do mesmo verbo, que é o verbo andare, ok? Andare. O verbo andare, ele vai fazer o particípio passado dele com esse ato no final, porque ele é um verbo que termina em are, ok? Então, mesmo que ele seja super diferentão quando a gente fala ele no presente, né? Io vado, tu vai, lui va. Olha que esquisitão que ele fica, né? Como a gente já comentou sobre isso. Mas lá na hora de fazer o passado dele, ele funciona bem bonitinho. Foi só tirar o are e colocar o ato para formar o passado. Então aqui nós temos esse i, para quê mesmo? Para indicar que esse grupo de vocês é um grupo misto, ok? Se fosse um grupo de mulheres, seria voi siete andate, ok? Indicando aí o plural feminino. Então aqui nós temos o siete andati. Esse siete é o presente do essere sendo conjugado em voi, ok? Então vocês foram. E esse siete, ele se juntou ao andati para formar o passado, porque só o siete a gente sabe que é presente, né? Do verbo essere. E aí o andati junto formou esse passado, ou seja, vocês foram, ok? Então vocês foram aonde? Há um espetáculo maravilhoso. Lembra que eu comentei que o verbo andare normalmente vinha acompanhado do a depois dele? Sempre andare a. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Andati ad uno spettacolo. Ah, cara, mas esse de ali, que é isso? É o a mesma coisa? O que que aconteceu? Então, esse de, ele está presente ali, ó, ad uno, justamente por causa do encontro vocálico, porque seria a uno. Não tá errado se você escreve a uno, ok? Só que é preferível colocar esse dezinho justamente para dar uma quebra nesse som muito de vogal. Então a gente fala aduno, aduno. Quase que parece que vira uma palavra só. Aduno, aduno, ok? Não é ad uno, aduno, ok? Uma palavra só. Então aduno spettacolo, aduno spettacolo, ok? Então esse D é só por causa disso. É o A normalzinho. Só que tem o D por causa da palavra que vem depois, que começa com vogal, tá bom? E por último, eu quero te chamar a atenção aqui a palavrinha uno. Uno, ok? Que é o equivalente ao nosso um, ok? Um do português. Então tá indefinindo aí alguma coisa. É um espetáculo, não foi o espetáculo. Foi um espetáculo. Então, uno significa um. E esse uno, para indefinir alguma coisa que tiver no singular masculino, ele tem um correspondente aí quando você vai definir alguma coisa. Então, quando o lo aparecer, que é para definir alguma coisa no masculino também singular, lo, que a gente viu já também em algumas unidades passadas, o lo, quando for usar o lo, se você quiser indefinir aquela mesma coisa, você usa o uno. É a mesma situação de uso. Então, uno se relaciona diretamente com lo, ok? Por isso nós temos uno spettacolo, ok? Uno spettacolo, que é um espetáculo. Se você quisesse dizer o espetáculo, aí você diria lo spettacolo, ok? Lo spettacolo. Então, quando tiver lo, cabe tranquilamente esse uno na hora de indefinir essa coisa. Il nostro ultimo esempio delle frasi affermative è: Loro si sono visti a febbraio, non si vedevano da Natale. Então, a frase traduzida é: Eles se viram em fevereiro, não se viam desde o Natal. Então, duas pessoas aí que não se viam desde o Natal e se reencontraram, se viram de novo em fevereiro, ok? Então, loro si sono visti a febbraio. Olha só, si sono visti. Si sono visti é o passado de qual verbo? Do verbo vedersi, ok? Vedersi. Nós temos o verbo vedere, que é ver. Nesse caso, é o vedersi, porque é uma ação recíproca, né? Eles se encontram, eles se veem. Eu vejo você, você me vê. E a mesma coisa aconteceu com eles. Eles se viram, ok? Em português, a gente também usa se viram, né? Eles viram. Eles se viram, não é? Que tem uma ação recíproca aí. Então, sempre que tiver esse tipo de verbo, lembra que eu comentei? Sempre vai usar o essere como auxiliar. Então, não existe, por exemplo, se hanno visto, por exemplo, ou se hanno visti, ok? Não existe. Hanno, a gente sabe que é o avere do loro, não é? Loro hanno. Mas eu não posso usar ele como auxiliar porque esse tipo de verbo pede o essere. Então, nada de se hanno visto ou se hanno visti. É si sono visti, si sono visti, ok? Sono perché faz referenza a loro e visti che è o passato, participio passato do vedere, do vedersi também, tá? Então esse i ali no final tá indicando che esse loro aí são eles, não é? Perché indica plural masculino. Se fossem duas mulheres, seria loro si sono viste, ok? Então, lembrando que o vedersi e o vedere, eles são irmãos, né? Praticamente. Então, o particípio passado deles vai ser igual. Então, visti. Então, se você olha só para visti, você pode pensar que pode ser vedere ou que pode ser vedersi. O que vai indicar é justamente o auxiliar e a forma como ele está construída na frase. Então, ali, se sono visti, só pode ser vedersi, ok? Lembrando, de novo, que visti é um particípio passado diferente. Porque os verbos que terminam em ere, vedere, como é que eles fazem o particípio passado deles? Eles colocam uto, ok? Então seria veduto, mas não é veduto, é visto ou viste nesse caso, tá bom? Então só uma informaçãozinha aí para você refrescar sua memória. E por último, eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe nessa frase, que é a palavrinha da. Você lembra que eu comentei que o da ele é usado muito para indicar deslocamento, né, de um ponto até o outro, como a gente viu? Tu sei tornato dalla discoteca. Nesse caso, não está indicando esse movimento, né? Não tem um deslocamento de um lugar até o outro, mas nós temos um desde no português, não é? Então, quando você quer indicar esse passado que aconteceu, né, desde um ponto temporal aí falando, né, até o momento, tem também um deslocamento, né, mas não é físico, aí é um deslocamento temporal. Então, desde dezembro, lá no Natal, que eles não se viam, e daí passou esse tempo, e aí em fevereiro eles se encontraram. Então, esse deslocamento no tempo, a gente também usa o da, que é o equivalente igualzinho ao desde, o mesmo uso, tá bom? Então, sempre que você quiser usar o desde, muito provavelmente você vai usar o da, tá bom? Benissimo, abbiamo finito il nostro blocco di frasi affermative e adesso cominciamo con le frasi negative. Então, nós terminamos o nosso blocco di frasi affermativas e agora nós vamos começar o nosso blocco di frasi negativas, tá bom? Então, olha só, qual o primeiro esempio che nós temos ali? Non mi è piaciuto camminare a piedi nudi. Non mi è piaciuto camminare a piedi nudi. Então, eu não gostei de caminhar com os pés descalços. Para mim, você está na praia, você caminhou descalço, pisou na areia, não gostou muito. E aí você pode realmente dizer isso. Ah, eu não gostei de caminhar com os pés descalços na praia. Eu, às vezes, fico com medo, a impressão que eu vou pisar em algum bichinho, eu fico assustada. Então, eu prefiro caminhar de chinelo. Então, non mi è piaciuto camminare a piedi nudi. Então, eu não gostei de caminhar. Ok? Com os pés descalços. Olha para a estrutura mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Ok? Non mi è piaciuto. Realmente quer dizer que você não gostou. Nesse caso, sou eu que não gostei. Non mi è piaciuto. Qual é o verbo que eu estou usando aí? É o verbo piacere. Piacere. Lembra que a gente já comentou sobre ele? Pode ser tanto prazer em te conhecer, como pode ser gostar de alguma coisa. Nesse caso é não gostar. Então, piacere, ok? Non mi è piaciuto. No presente, nós sempre dizemos mi piace. Por exemplo, mi piace camminare a piedi nudi. E não me piace caminhar a pé nudo. Então, eu gosto de caminhar com os pés descalços, eu não gosto de caminhar com os pés descalços. Aqui foi no passado. Então, a gente disse que não gostamos. Então, mi piace no presente. No passado, ó, a estrutura muda só um pouquinho, mas o raciocínio é o mesmo. Ó. Non mi, aí colocamos o verbo essere, ok? Piaciuto. Non mi è piaciuto camminare a piedi nudo. Então, eu não gostei de alguma coisa. Ah, Chiara, mas você falou que o verbo essere, ele concorda normalmente com a pessoa que está fazendo a ação, como a gente viu nos exemplos anteriores. Por exemplo, io mi sono alzata. Então, sono de io. Por que que tem esse é ali se eu estou falando de mim, né? O que que está acontecendo? Lembra que eu comentei em umas unidades passadas que o piacere, ele funciona de uma forma diferente? A gente vai ter um momento também, calma que vai chegar lá, uma unidade que a gente vai falar somente sobre o verbo piacere e você vai poder entender melhor o que é que acontece com ele. Mas ele tem uma estrutura diferente. É aquela coisa que é gostada por mim. É como se fosse o verbo agradar. Por isso que eu usei o verbo é ali, o verbo essere no é, para indicar que é o fato de caminhar que eu não gosto ou que eu não gostei. Por isso que eu usei o é para indicar uma terceira coisa, tudo bem? Então, com o verbo piacere, você sempre vai ter o verbo essere, óbvio, porque é o auxiliar que ele pede, ou vai estar conjugado na terceira pessoa para indicar que é uma terceira coisa que você gostou ou não gostou, ou seja, o é, ou vai ter o sono para indicar uma coisa no plural, não é? Que é loro sono. Então, é aquelas coisas lá que você gostou ou não gostou, tá bom? Por isso vai ser é ou sono. Mas calma que a gente vai ver mais exemplos com isso e você vai internalizar de uma forma mais prática. Por enquanto, entenda que aqui nesse caso, esse é está se referindo ao fato de caminhar com os pés descalços, que é uma terceira coisa, né? Como se fosse um objeto quase. Mas é a ação que eu estou me referindo. Então, non mi è piaciuto camminare, ok? Vou te dar mais outro exemplo só para clarear um pouquinho. Por exemplo, mi piace viaggiare, ok? Mi piace viaggiare, eu gosto de viajar. Eu não gostei de viajar, como que fica? Non mi è piaciuto viaggiare. Ok? Então, o fato de eu ter viajado não foi agradável, não foi gostável por mim. Então, non mi è piaciuto viaggiare. Ok? Mi piace nuotare, per esempio. Então, nuotare, que eu gosto de nadar. Se eu quero dizer que eu não gostei de nadar, non mi è piaciuto nuotare. Ok? Non mi è piaciuto nuotare. Note che o è, ele si manteve nos dois casos, perché eu tô me referindo a uma terceira coisa, que funciona como terceira pessoa. Por isso que é o é ali conjugado, mesmo que eu esteja falando de mim mesma. Porque o que vai indicar que sou eu, a pessoa que eu estou falando, é esse mi ali, tá bom? Mi è piaciuto, beleza? Vamos pra frente. Vediamo la nostra prossima frase. E tu non sei rimasto a bocca aperta quando sei stato a Roma. Ok? Tu non sei rimasto a bocca aperta quando sei stato a Roma. Então você não ficou de boca aberta quando você esteve em Roma, né? Então você está contando para o seu amigo que você visitou Roma, mas você não ficou de boca aberta, não ficou tão surpreendido ou surpreendida tanto assim. E daí, seu amigo pode até se surpreender, falar: Nossa, como assim, né? Você não ficou de boca aberta quando você visitou Roma. Se fosse eu, super ficaria, né? Então, tu não sei rimasto a boca aberta quando sei stato a Roma, ok? Então, esse sei stato tá indicando já que é um masculino, porque nós temos o sei stato, olha só. Sei stato. Esse stato já me indica masculino por causa do o, não é? Se fosse mulher, seria sei stata. Então, ali eu já sei que eu estou direcionando o meu discurso para um homem, ok? Então, você não ficou de boca aberta quando você, homem, visitou Roma, tá? Se fosse com mulher, seria sei stata. Então, olha só. Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção é sei rimasto. Sei rimasto. Sei rimasto vem de qual verbo? Vem do verbo rimanere. Rimanere, que significa ficar, não é? Permanecer. Então, aqui nós temos o rimasto. O que aconteceu, Chiara? Porque tiramos o ere, deveríamos acrescentar um muto, ficaria rimanuto. Mas o que aconteceu? Então, esse rimasto é o participio passado do rimanere, só que é uma forma diferente, não é tão regular assim, então ela vai sofrer essa alteração. Então, não é rimanuto, mas é rimasto, ok? Ah, Chiara, mas o sei stato vem do verbo essere, então? Exatamente. Eu não coloquei aqui, mas é justamente isso. Sei stato é o passado do essere, ok? O sei tá indicando tu, não é? Então, o essere com ele mesmo. Então, sei, tu, e o stato é o passado, o participio passado do essere, ok? Que não segue regra, como a gente já viu. Porque o essere, ele é bem diferente. Então, não fica essuto, por exemplo, seria uma forma mais regular. Ele vai ser stato, stato, ok? Então, stato vai ser o participio passado do essere. Super diferentão, né? Mas é assim. E ele é a base para muita coisa no italiano. Então, já tenta aí internalizar que esse stato vai se repetir em muitas situações e você já vai fazer essa relação com o essere, tá bom? Por último, eu quero chamar a atenção para esse a que aparece ali. Tu non sei rimasto a bocca aperta quando sei stato a Roma. A Roma, ok? Então o a vai ser usado com cidades, ok? Cidades. Sempre cidades. Então, por exemplo, abito a Curitiba in Brasile, ok? Então, abito a mais uma cidade qualquer. E aí, quando for país, continente, região, a gente usa o in, ok? Então, a cidade in país, continente, região. Por isso, ali nós temos a Roma e não temos in Roma, como seria a tradução do português, né? Você não esteve em Roma. Então, no italiano é a, ok? Então, a relacionado com cidade, beleza? Vediamo la nostra prossima frase. Lei non è stata un'amica leale. Sembrava un'altra persona. Então, lei non è stata un'amica leale. Sembrava un'altra persona. Ela non foi un'amica leale. Parecia até uma outra pessoa, ok? Então, nessa frase, eu quero chamar a atenção para a primeira coisa, que é non è stata. Olha aí o stata, não é mais stato. Porque nós temos um lei indicando ela ou a senhora. Ok? Então, nós temos o lei. Por isso que eu não coloquei lei non è stato, ok? Porque o stato pede um masculino. Então, deveria ser lui è stato. Então, aqui temos o lei claramente indicando feminino. Então, nós temos que colocar o a, ok? Nessa parte do participio passado aí do essere. Então, lei non è stata, ok? Então, non è stata, como eu já falei, vem do verbo essere, ok? Stata é o participio passado do essere que vai se juntar com o auxiliar, que nesse caso é ele mesmo, né? É o essere, para indicar esse passado aí de ser ou de estar, tá bom? Então, non è stata. Beleza, agora nós temos un'amica leale e sembrava un'altra persona. Vamos olhar primeiro para esse un'altra. Un'altra. Chiara, o que aconteceu ali? Tem esse apóstrofo aí de novo. O que é que tá pegando? Então, esse un'altra nada mais é do que una mais altra. Então, uma outra, ok? Esse una, relação um para um em português, né? Una quer dizer uma, ok? Só para palavras femininas no singular, como a gente já comentou. Então, una mais o altra. Veja ali que temos um a e um a, não é? Então, o que que acontece? Então, um desses as vai embora e assume a forma desse apóstrofo, ok? Então, nós temos mais una mais altra, mas nós temos un'altra, ok? Ah, Chiara, mas por que que não aconteceu a mesma coisa ali? Una amica. Se você pensou isso, pontinho para você, porque eu deixei de propósito para você ver essa separação, ok? Una amica. Não é errado, super errado. Vamos, nossa, brigar com você se você escrever una amica. Porém, existe essa contração também. Então, a gente vai escrever, na verdade, una amica. Ok? Una amica. Ali eu deixei de propósito para você ver essa desmembração, né? Se é que essa palavra existe. Então, para você ver separado, né? Una mais o amica, que é a mesma coisa que aconteceu com una mais o altra, que virou un'altra. E ali nós temos una amica, que aí eu não falo mais una amica, mas eu junto quase como se fosse uma palavra só. Una amica, una amica. E esse una mais o apóstrofo, ok? Esse una assim. Ele é diferente daquele um, ó, que é assim, não é? Então, qual é a diferença? Tem o um apóstrofo. Quando tem o um apóstrofo, eu só vou usar com palavras femininas no singular. Por isso que eu tenho un'altra e un'amica. Agora, o un sem apóstrofo, somente com palavras masculinas no singular, tá bom? Então, se você viu esse apóstrofo aí, você já sabe que a palavra que vem depois é feminina, tá bom? Vediamo il nostro prossimo esempio che è noi non siamo andati in autobus, ma in treno. Noi non siamo andati in autobus, ma in treno. Nós não fomos de ônibus, mas de trem. Daí você conta, quer contar aí pro seu amigo, pra sua amiga, que você e mais outros amigos foram de Roma pra Nápoles. Então, de Roma pra Nápoles. E essa pessoa vai perguntar: nossa, vocês foram de ônibus essa distância toda? Aí você vai falar: não, a gente não foi de ônibus, a gente foi de trem, ok? Não siamo andati in autobus, ma in treno, ok? Então, siamo andati, olha esse siamo andati. Siamo andati vem do verbo andare, ok? Siamo para indicar nós, ok? E o andati, que é o passado do andare, aí com i para indicar um nós, grupo misto. Siamo andati. Olha o in aí de novo, aparecendo com meio de transporte. Lembra que eu comentei? Em máquina, que a gente tinha um exemplo anterior. E agora nós temos in autobus, in treno. Então, in mais uma vez sendo usado com meios de transporte, ok? Eu não falo de autobus ou de treno, de trem, de ônibus. Eu falo in autobus, in treno, ok? Andiamo avanti. Allora, questa volta non siete passati per Roma Fiumicino. Então, dessa vez vocês não passaram por Roma Fiumicino. Roma Fiumicino é o grande aeroporto de Roma, né? Nós temos mais de um aeroporto em Roma, mas o mais conhecido, onde as principais conexões do Brasil para lá acontecem, é em Roma Fiumicino, ok? Então, Roma Fiumicino é esse aeroporto. Então, dessa vez vocês não passaram por ali, vocês não fizeram escala ali no Roma Fiumicino. Então, questa volta non siete passati. Olha, siete passati. Ok? Passati vem do verbo passare, ok? Passare, que é realmente passar. Passar por Roma, passar por Milão, é o mesmo uso do português, ok? Passare. Então, siete passati, siete indicando voi, não é? Vocês. Voi siete. E aí, nós temos o passati, que é o passado, o particípio passado do passare. E esse i, mais uma vez, passati, indicando que esse vocês é um grupo misto, ok? Se fosse de mulheres, seria siete passati. Ok? Indicando plural. Feminino. Então, siete passati. E aqui eu quero te dar uma outra dica ao dizer que passare, sempre que o verbo passare for usado, ele vai pedir uma palavrinha que vai acompanhar ele, que é sempre esse per, ok? Então, passare per um posto, um luogo. Então, passar por um lugar. Nesse caso, por Roma, ok? Por isso nós temos passati per Roma, ok? Per. Sempre que tiver o passare, usamos o per, ok? Lembrando aí só mais uma vez, para refrescar sua memória, que o passare, terminando em are, tiramos o are e colocamos o ato para fazer esse passado. Por isso nós temos passati, que seria passato no singular, não é? Mas temos o passati para concordar justamente com esse grupo de vocês, tá? Andiamo al nostro ultimo esempio, che è la frase 12. Então, 12 è: loro non sono stati da noi ieri sera. Loro non sono stati da noi ieri sera. Eles não estiveram na nossa casa ontem à noite. Aqui era, mas não tem casa ali na frase em italiano. Por que que tem casa na tradução? Então, sempre que você vê esse da noi, indica uma coisa muito pessoal. Quando você está falando nesse sentido que eles não estiveram em algum lugar ontem à noite, você tem esse da noi, se entende que é a nossa casa, tá bom? Então, da noi, nossa casa. Se você está falando sobre, por exemplo, o teu país, ah, você fala, ah, da noi não funciona così. Então, no meu país, no nosso país, não funciona assim. Então, esse da noi sempre vai ter esse sentido muito pessoal, que é alguma coisa que você faz parte, ou a sua casa, ou o seu país, ok? Então, da noi, por isso que nós temos ali esse casa, ok? Então, loro non sono stati da noi ieri sera, ontem à noite. Então, sono stati, olha só, sono stati, vem de qual verbo? Verbo essere. Nosso lindão ali, nosso verbo essere. Então, stati me indicando que esse loro é um grupo de eles, não é? Que é um grupo misto. Eu coloquei o elas também na tradução para você pensar aí como seria isso em italiano, que eu queria te mostrar isso também. Olha só, loro non sono stati, eles. Loro non sono state, como eu já comentei em alguns outros exemplos. Então, acho que agora deve estar um pouquinho mais fácil, né, para você. Então, stati, eles. State, elas, ok? Então, loro non sono state, elas não estiveram. Loro non sono stati, eles não estiveram, ok? Então, esse da noi, mais uma vez, nossa casa. Algo muito íntimo e pessoal, tá bom? Ah, cara, mas você falou que o dá indicava muito movimento, deslocamento. Então, repara que esse na nossa casa não existe um movimento, um deslocamento. Alguém saiu da casa dela e foi até a minha casa. Então teve aí um deslocamento. Então o dá ainda continua com essa nuance aí por trás de ter um deslocamento, né? Eles vieram até mim. Então dá noi. Nesse caso, vieram até nós, não é? Benissimo, allora andiamo al nostro momento del nostro grande salto. Então, muito bem, chegamos ao momento do nosso grande salto. Vamos reler essas frases juntas. Mi sono alzata un quarto d'ora prima di te. Então, eu me levantei 15 minutos antes de você. Tu sei tornato dalla discoteca senza fare rumore. Então, você voltou da balada sem fazer barulho, ok? Lui è andato a comprare una bottiglia di vino. Então, ele foi comprar uma garrafa de vinho. Noi ci siamo salutati freddamente in macchina. Então, nós nos despedimos friamente no carro. Voi siete andati ad uno spettacolo meraviglioso. Então, vocês foram a um espetáculo maravilhoso. Loro si sono visti a febbraio, non si vedevano da Natale. Então, eles se viram em fevereiro, eles não se viam desde o Natal. Non mi è piaciuto camminare a piedi nudi. Então, non gostei de caminhar com os pés descalços. Tu non sei rimasto a bocca aperta quando sei stato a Roma. Então, você não ficou de boca aberta quando você esteve em Roma? Lei non è stata un'amica leale. Sembrava un'altra persona. Então, ela não foi uma amiga leal. Ela parecia uma outra pessoa. Noi non siamo andati in autobus, ma in treno. Então, nós não fomos de ônibus, mas de trem. Questa volta non siete passati per Roma Fiumicino. Então, dessa vez, vocês não passaram por Roma Fiumicino. Loro non sono stati da noi ieri sera. Então, eles não estiveram na nossa casa ontem à noite. Benissimo, abbiamo finito la nostra lezione e spero che ti sia piaciuta e ti chiedo di fare la tua pratica nel Memorization Hack, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula, spero che você tenha gostado. Faça, por favore, a tua pratica no Memorization Hack, va bene? Un bacione e ci vediamo nella prossima lezione. Ciao!